Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo de volta aqui ao programa Em Pauta. Hoje falamos sobre as eleições 2020 com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula. E já conversamos aí sobre a questão dos mesários voluntários, mas aí durante o intervalo lembramos que as inscrições ainda estão abertas, né, para quem ainda quiser se voluntariar para participar das eleições deste ano, porque nem todos os municípios já estão, né, com os voluntários garantidos, aí, os mesários garantidos, né,
desembargador? As inscrições continuam sempre abertas, porque tem aqueles municípios que às vezes não conseguiram aí um número suficiente de mesários voluntários, aí tem que fazer aquela convocação tradicional, e tem também o chamado cadastro reserva, porque é óbvio que num universo desse de 100 mil, cento e poucas mil pessoas, vão ocorrer algumas desistências, algumas pessoas que não vão poder ir, surge uma viagem de emergência, um fica doente, outro se machuca, acidente, acontece isso, chega no dia da eleição, a pessoa não pode ir. Então tem que ter esse cadastro de reserva para que se possa, alguém avisa que vai faltar, então já para fazer a substituição. E esse cadastro é bastante simples. Basta a pessoa que se interessar aí acima de 18 anos, qualquer pessoa acima de 18 anos de idade, entra no site do TRE Paraná, lá tem uma aba mesário voluntário e faz o seu cadastramento e ele já vai para a lista daquele cartório eleitoral respectivo a qual ele pertence e se houver necessidade o cartório faz então a sua chamada. E existe a possibilidade também de se fazer essa inscrição pelo aplicativo e-título. Entra no e-título ou baixa o e-título e lá tem mesário voluntário, faz o seu cadastro, a pessoa automaticamente fica cadastrado e se houver necessidade, o cartório eleitoral da respectiva zona que aquela pessoa pertence faz o seu chamamento para que ele possa trabalhar no dia das eleições. Isso até a véspera das eleições é perfeitamente possível.
Sim, temos alguns municípios aqui da região metropolitana de Curitiba, inclusive, que ainda precisam, né?
Tem alguns municípios da região metropolitana e esse cadastro ele fica sempre, ele poderá ser utilizado até mesmo em outras eleições.
Certo, certo. Nessa semana, o vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, ele fez recomendações, né? Lembrando que os candidatos que provocarem aglomerações ou desrespeitarem as regras de segurança da Covid-19, eles podem ser acionados, né, pela justiça por crime, além, claro, das infrações eleitorais, né? Essa é uma preocupação também do Paraná.
É uma preocupação e que ela tem que ser analisada assim com uma palavra hoje chave nessas eleições, é bom senso. Tem muito bom senso. Os juízes eleitorais, eu acredito que os promotores eleitorais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, que é um conjunto de órgãos, de pessoas que auxiliam nessas eleições, só a Polícia Militar, para você ter uma ideia, esses dias tivemos uma reunião sobre a questão aí da segurança tradicional, são 8 mil homens que vão estar, homens e mulheres também, né, que vão estar aí trabalhando no dia das eleições. Aí uma equipe mais reduzida, mas tem a Polícia Federal também, e onde não tem a Polícia Federal, a Polícia Civil. E esse povo todo, os próprios candidatos, os próprios eleitores, vai se exigir muito bom senso nessas eleições, porque tem a questão da pandemia, tem a questão aí da liberdade de propaganda, da liberdade de manifestação, tem a questão da saúde sanitária. Tudo isso tem que ser feito um equilíbrio para que não haja exagero de nenhuma das partes. Bom, essa palavra vai ser muitíssimo utilizada e é importante para todas as pessoas. Nós vamos ter que ter muito bom senso nessas eleições.
Sim, mas a gente vê que, claro, né, a situação vai ser muito mais rigorosa esse ano, né,
sim,
por conta da necessidade.
Sobre isso, tem a emenda constitucional, ela, a 107, ela previu mais ou menos isso daí. E o que ela disse? Para evitar, às vezes, também o uso político de determinadas situações, o que ela fez? Ela vedou uma autoridade sanitária, por exemplo, municipal, ela não pode tentar regulamentar, em razão da pandemia, questões da propaganda das eleições. Por quê? Para evitar que alguém interessado em ajudar, beneficiar um determinado candidato. Então, isso aí ficou a cargo de autoridade sanitária, ou estadual ou federal, né? Ou nível nacional. Tudo para tentar fazer esse equilíbrio. E a gente acha que no dia a dia, na prática, aí, os excessos vão ser analisados e vai chegar num bom termo.
Tomara, né, que todo mundo tenha esse bom senso, né, que a gente espera, mas, claro, a gente sabe dessa preocupação e a necessidade do rigor.
Sim, sim.
E essa campanha, né, ela conta também com muitas mudanças, né, a gente iniciou a campanha na prática agora nesse domingo, e tem muita gente ainda com dúvida, né, e sobre esse assunto tem uma pergunta do radiodifusor João Garcia, ali das rádios Guairacá de Terra Rica e Clube de Malé. Vamos ouvir, então.
Bom dia, desembargador. Os ouvintes e os candidatos nos pergunta o seguinte: é tanta proibição, é tanta coisa que não pode fazer, é isso e é aquilo? E o questionamento é o seguinte: o TRE não poderia divulgar o que é permitido fazer nessas eleições? Não seria mais simples para o entendimento dos candidatos e dos próprios meios de comunicação e todos aqueles que vão se envolver nessas eleições? Gostaria de ter a sua opinião.
Bom dia aos ouvintes aí de Terra Rica, de Malé. E nós dizemos o seguinte: no site do TRE já tem lá um local também apropriado para se tirar todas essas dúvidas, o que pode, o que não pode. Tem também a atuação do Ministério Público Eleitoral, que fez lá uma espécie de uma cartilhazinha. Mas é aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Praticamente estava já quase que respondendo a sua pergunta sem saber que você faria ela. Às vezes chega para nós, as pessoas querem fazer uma espécie de uma consulta. A Justiça Eleitoral, ela admite a consulta. Em determinadas situações, pode ser feita uma consulta. O que pode, o que não pode, determinada situação e tal. Mas tem que ser algo em abstrato. Agora, isso é muito diferente de quando ocorre alguma coisa na prática mesmo. Porque quando ocorre alguma situação na prática, que alguém cometa alguma coisa em que, isso pode ou não pode, esse tipo de propaganda, é irregular ou não é, é um crime ou não é. Então, quando acontece esse tipo de coisa, aí já torna-se um pouco difícil, principalmente aqueles que atuam como juízes, membros da corte, de pegar e dar uma palavra ali. Por quê? Se ele fala que é exatamente de uma maneira, mas quando nós vamos julgar o caso concreto, às vezes tem um detalhe em que você tem que analisar de uma forma diferente. Aí já entra a questão da autonomia do julgador, e cada juiz às vezes pensa de uma forma, e lá no Tribunal Regional Eleitoral não é diferente. É muitas vezes, não raramente, tem determinadas situações em que nós somos em 7 membros, e o presidente, no meu caso, eu acompanho, presido as votações, mas eu só voto naquelas em que há empate. E hoje mesmo, à tarde, tem um determinado caso lá que eu tenho que desempatar, porque ficou em 3-3, os juízes não chegaram num consenso, os outros 6, e eu vou ter que dar o meu voto Minerva lá para fazer esse desempate. Então, em citações de propaganda, às vezes ocorre isso também. Então, a gente evita, às vezes, de falar, porque o presidente falou isso, depois chegou num caso lá, ele julgou de outra forma. Mas, de uma forma em geral, tem a legislação, com a questão da internet hoje, nós temos que tomar mais cuidados. Por exemplo, o crime de boca de urna, o famoso boca de urna, ele existia antigamente só na forma física lá do papelzinho, né? Era quem estava lá distribuindo panfleto, alguma coisa tal, no dia da eleição. Hoje isso aí já veio também para o mundo da internet. Hoje a pessoa pode fazer alguma propaganda, pode comentar alguma coisa lá, ligada às eleições, mas no dia da eleição ela não pode postar nada novo, porque senão pode ser considerado um crime de boca de urna. Então, mesmo um eleitor, se ele coloca alguma coisa lá, ele está fazendo propaganda para o candidato dele lá, e ele postou na sexta-feira, pode ficar lá aquilo. Mas no domingo, no dia da eleição, ele não pode postar algo novo. Ele pode deixar aquilo que é antigo. Então, são várias situações que estão surgindo e, no caso a caso, aí vão ser resolvidas essas situações. Nós temos, eu gosto sempre de comentar, estava acabando de verificar agora há pouco a legislação. A lei proíbe, por exemplo, isso é antigo já, que se faça propaganda, principalmente quando tinha história lá do carro de som, aquela coisa toda e tal, que ficava andando pela cidadezinha, a menos de 200 metros. De hospital, de escola, de igreja, de teatro, de fórum, de prefeitura, dos órgãos públicos, tá? Mas tem cidades no interior do estado do Paraná, eu fui juiz em cidades pequenas, em que se você for fazer esse distanciamento de 200 metros, acaba a cidade. Acaba a cidade. Sim. A pessoa iria andar lá fazendo propaganda lá para os bois que estão lá no meio do pasto. Então, sim, são situações que é o caso a caso, às vezes, que acaba resolvendo, sim, em cada lugar.
E mais uma vez, o bom senso, né?
O bom senso.
Como o senhor falou. Tá certo. A gente já vai para o intervalo, mas eu já queria deixar para a gente se preparar para o próximo bloco, para a gente poder também falar sobre as questões, claro, das fake news, né? A gente sabe, já falou um pouquinho de internet, sabe como tudo isso acaba influenciando, já tivemos, né, interferência no pleito passado, né, muitas questões, e a gente vai querer saber o que o Paraná vai fazer para evitar problemas relacionados a isso aí também. Então já vamos se preparar para o próximo bloco, pode ser, desembargador?
Pode.
Então tá bom, intervalo rápido aqui no Em Pauta, voltamos já para conversar mais um pouquinho aqui com o desembargador Tito Campos de Paula, presidente do TRE Paraná. Estamos ao vivo no Facebook da Rede AERP de Notícias, aqui na AERP, Rede de Comunicação. Voltamos já.
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.